Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Olá, amigo de todo o Brasil e demais países de língua portuguesa. Este é o noticiário da Rádio Vaticano, o Vatican News, deste domingo 3 de agosto. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre as atividades do Papa, da Santa Sé e da Igreja em todo o mundo. Nos estúdios Mariângela Jaguraba e na técnica Adriano Vitali. E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. Papa Leão XIV aos jovens, contagiem com o seu entusiasmo e fé todos aqueles que encontrarem. Santo Padre no Ângelus, estamos com os jovens de todas as terras ensanguentadas pela guerra. Santo Padre na vigília de oração com os jovens, Jesus é o amigo que sempre nos acompanha. Papa aos bispos do SECAM, promover a unidade nas sociedades fragmentadas. Teremos a reflexão para este 18º domingo do Tempo Comum e o especial de Antônio Cardoso na canção e a prece intitulado Uma Canção Sacerdotal. Fique conosco, a Rádio Vaticano, Vatican News, está entrando no ar. Na manhã deste domingo, Papa Leão XIV presidiu a missa do Jubileu dos Jovens na Esplanada de Tor Vergata, em Roma, que contou com a participação de mais de 1 milhão de pessoas. No início de sua homilia, o pontífice frisou que nesta experiência de encontro podemos imaginar que estamos percorrendo o caminho feito pelos discípulos de Emaús na tarde do dia de Páscoa. A liturgia deste domingo não nos fala diretamente sobre este episódio, mas nos ajuda a refletir sobre o que nele se narra, o encontro com Cristo ressuscitado que muda a nossa existência e que ilumina os nossos afetos, desejos e pensamentos. A seguir, o Papa comentou a primeira leitura extraída do livro de Eclesiastes que nos convida a entrar em contato, como os dois discípulos de Emaús, com a experiência dos nossos limites, da finitude das coisas que passam. Comentou também o Salmo responsorial que, ecoando a mesma mensagem, propõe-nos a imagem da erva que de manhã brota vicejante, mas à tarde está murcha e seca. São duas advertências fortes, talvez um pouco chocantes, mas que não devem assustar-nos como se fossem temas tabu a evitar. Na verdade, a fragilidade de que nos falam faz parte da maravilha que somos, sublinhou. Pensemos no símbolo da erva. Não é lindo um campo florido? Perguntou Leão XIV. Claro, é delicado, feito de caules finos, vulneráveis, sujeitos a secar, dobrar-se, partir-se, mas ao mesmo tempo imediatamente substituídos por outros que brotam depois deles e dos quais os primeiros se tornam generosamente alimento e adubo ao desfazerem-se no solo. É assim que vive o campo, renovando-se continuamente, e mesmo durante os meses gelados do inverno, quando tudo parece silencioso, a sua energia vibra sob a terra e prepara-se para, na primavera, explodir em milhares de cores, sublinhou.
Cari amici, siamo fatti così. Siamo fatti per questo.
Queridos amigos, nós também somos assim. Fomos feitos para isto, não para uma vida onde tudo é óbvio e parado, mas para uma existência que se renova constantemente no dom, no amor. E assim aspiramos continuamente a um algo mais que nenhuma realidade criada nos pode dar. Sentimos uma sede tão grande e ardente que nenhuma bebida deste mundo pode saciar. Diante dessa sede, não enganemos o nosso coração tentando extingui-la com subterfúgios ineficazes. Antes, devemos ouvi-la. Mesmo aos 20 anos, é bom abrir o coração a Deus, deixá-lo entrar para depois nos aventurarmos com ele rumo aos espaços eternos do infinito. Leão XIV citou Santo Agostinho que, a propósito de sua intensa busca por Deus, perguntava-se: qual é, então, o objeto da nossa esperança? É a Terra? Não. Pensando no caminho que tinha percorrido, Agostinho rezava, dizendo: eis que habitavas dentro de mim e eu te procurava do lado de fora. Tu me tocaste e agora estou ardendo no desejo de tua paz. A seguir, o Papa Leão XIV recordou as palavras do Papa Francisco aos jovens em Lisboa durante a Jornada Mundial da Juventude, em que o pontífice disse a eles que não devemos nos alarmar se nos encontramos intimamente sedentos, inquietos, incompletos, desejosos de sentido e de futuro. Não estamos doentes, estamos vivos. Há uma solicitação importante no coração, uma necessidade de verdade que não podemos ignorar, que nos leva a perguntar: o que é realmente a felicidade? Qual é o verdadeiro sabor da vida? O que nos liberta dos pântanos do absurdo, do tédio, da mediocridade? Perguntou Leão XIV.
In recent days, you have had many beautiful experiences. You have met other young people from different parts of the world.
Nos últimos dias, vocês viveram muitas experiências bonitas. Encontraram-se com jovens da sua idade, vindos de várias partes do mundo, pertencentes a diferentes culturas. Trocaram conhecimentos, partilharam expectativas, dialogaram com a cidade através da arte, da música, da informática, do esporte. No Circo Máximo, aproximando do sacramento da penitência, vocês receberam o perdão de Deus e pediram sua ajuda para uma vida boa. Segundo o Papa, em tudo isto, podemos encontrar uma resposta importante. A plenitude da nossa existência não depende do que acumulamos nem do que possuímos, como ouvimos no Evangelho. Está ligada ao que sabemos acolher e partilhar com alegria. Comprar, acumular, consumir não basta. Precisamos levantar os olhos, olhar para cima, para as coisas do alto, para perceber que entre as realidades do mundo, tudo tem sentido apenas na medida em que serve para nos unir a Deus e aos irmãos na caridade, fazendo crescer em nós sentimentos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, de perdão, de paz, como os de Cristo. Neste horizonte, compreenderemos cada vez melhor o que significa a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Queridos jovens, a nossa esperança é Jesus, disse ainda Leão XIV, recordando as palavras de São João Paulo II, que dizia que o Senhor é quem suscita nos jovens o desejo de fazer de suas vidas algo de grande no aperfeiçoamento deles e da sociedade, tornando-a mais humana e fraterna.
Teniamoci uniti a Lui, rimaniamo nella sua amicizia sempre.
Mantenhamo-nos unidos a Ele, permaneçamos sempre na sua amizade, cultivando-a com a oração, a adoração, a comunhão eucarística, a confissão frequente, a caridade generosa, como nos ensinaram os beatos Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis, que em breve serão proclamados santos, disse ainda o Papa, convidando os jovens, onde quer que estejam, a aspirar a coisas grandes, à santidade. Não se contentem com menos. Então vocês verão crescer todos os dias em vocês e ao seu redor a luz do Evangelho. O Santo Padre confiou os jovens a Maria, Virgem da Esperança. Com a sua ajuda, ao regressarem nos próximos dias aos seus países, em todas as partes do mundo, continuem caminhando com alegria, seguindo as pegadas do Salvador e contagiem com o seu entusiasmo e o testemunho da sua fé todos aqueles que encontrarem. No final da missa do Jubileu dos Jovens em Tor Vergata, neste domingo 3 de agosto, Leão XIV rezou a oração Mariana do Ângelus. Na locução que precedeu a oração, o Papa agradeceu a Deus pelo dom destes dias do Jubileu dos Jovens.
É stato una cascata di grazia per la Chiesa e per il mondo intero.
Foi uma chuva de graças para a Igreja e para o mundo inteiro, e foi assim através da participação de cada um de vocês. Por isso, quero agradecer-lhes um a um, de todo o coração. Em particular, recordo e confio ao Senhor duas jovens peregrinas, Maria e Pascal, uma espanhola e outra egípcia, que nos deixaram nestes dias. A seguir, agradeceu aos bispos, que eram cerca de 450 na celebração, e aos sacerdotes, que eram cerca de 7 mil, às religiosas e aos religiosos, aos educadores que acompanharam os jovens e também a todos aqueles que, participando espiritualmente, rezaram por este evento. Em comunhão com Cristo, nossa paz e esperança para o mundo, estamos mais próximos do que nunca dos jovens que sofrem o pior tipo de mal, aquele que é causado por outros seres humanos, disse o pontífice, acrescentando.
We are with the young people of Gaza. We are with the young people of Ukraine.
Estamos com os jovens de Gaza, com os jovens da Ucrânia, com os de todas as terras ensanguentadas pela guerra. Meus jovens irmãos e irmãs, vocês são o sinal de que um mundo diferente é possível. Um mundo de fraternidade e amizade, onde os conflitos não são resolvidos com armas, mas com o diálogo. Sim, com Cristo é possível, frisou ainda Leão XIV, com seu amor, com seu perdão, com a força do seu Espírito. Meus queridos amigos, unidos a Jesus, como os ramos à videira, vocês darão muito fruto. Serão sal da terra e luz do mundo. Serão sementes de esperança onde quer que vivam, na família, com os amigos, na escola, no trabalho, no esporte. Sementes de esperança com Cristo, nossa esperança, destacou. Após este jubileu, a peregrinação de esperança dos jovens continua e nos levará à Ásia, disse Leão XIV, a propósito do próximo encontro juvenil.
Renovo l'invito che Papa Francesco ha rivolto a Lisbona due anni fa.
Renovo o convite feito pelo Papa Francisco em Lisboa há 2 anos. Os jovens de todo o mundo se reunirão com o sucessor de Pedro para celebrar a Jornada Mundial da Juventude em Seul, na Coreia, de 3 a 8 de agosto de 2027. O tema dessa jornada é Tende Coragem, Eu Venci o Mundo. É a esperança que habita em nossos corações a dar-nos a força para anunciar a vitória de Cristo ressuscitado sobre o mal e a morte. Disso, vocês, jovens peregrinos de esperança, serão testemunhas até os confins da terra. Encontramo-nos então em Seul. Continuemos juntos a sonhar e a alimentar a esperança, concluiu. Antes de deixar Tor Vergata, Leão XIV saudou e agradeceu aos jovens que participaram da celebração nesse local. Agradeceu também ao coro pelas músicas e a todos os que trabalharam na preparação dos eventos durante esta semana do jubileu.
Abbiamo detto già prossimo appuntamento in Corea. Applausi a tanti coreani presenti.
Já dissemos que o próximo encontro será na Coreia. Aplausos dos muitos coreanos presentes. Peço-lhes que transmitam também uma saudação aos muitos jovens que não puderam vir e estar aqui conosco em muitos países dos quais era impossível sair. Há lugares onde os jovens não puderam vir por razões que conhecemos. Levem esta alegria, este entusiasmo ao mundo inteiro. Vocês são o sal da terra, a luz do mundo, e transmitam esta saudação a todos os seus amigos, a todos os jovens que precisam de uma mensagem de esperança. Obrigado novamente a todos vocês e boa viagem.
Grazie di nuovo a tutti voi e buon viaggio.
O Papa Leão XIV enviou uma mensagem aos participantes da 20ª Assembleia Plenária das Conferências Episcopais da África e Madagascar, SECAM, que teve início em Kigali, Ruanda, na quarta-feira, 30 de julho, e prossegue até segunda-feira, 4 de agosto, sobre o tema Cristo, fonte de esperança, reconciliação e paz. No texto assinado pelo secretário de Estado Vaticano, Cardeal Pietro Parolin, enviado ao presidente do SECAM, Cardeal Fridolin Ambongo Bezungo, arcebispo de Kinshasa, na República Democrática do Congo, o Papa encoraja os bispos da África e Madagascar a fortalecerem seu compromisso de construir igrejas locais que sirvam como expressões visíveis e concretas de esperança cristã, unidade e reconciliação em todo o continente. Na mensagem lida pelo cardeal Protase Rugambua, da Arquidiocese de Tabora, na Tanzânia, no sábado 2 de agosto, o Santo Padre expressa sua proximidade espiritual e apoio às deliberações da Assembleia. Ele reza para que esses debates destaquem a importância de promover uma experiência intensa do amor de Deus que desperta nos corações a esperança segura da salvação em Cristo. Santo Padre encoraja os bispos católicos na África a serem instrumentos de unidade nas sociedades divididas, esperando que isso os inspire a promover a unidade, particularmente nas sociedades fragmentadas e polarizadas. Desta forma, o Papa afirma estar confiante de que suas igrejas locais permanecerão como sinais tangíveis de esperança para todas as pessoas. Ao confiar os seus planos futuros à intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Esperança, o Papa Leão XIV concede cordialmente a sua bênção apostólica como penhor de comunhão no Senhor. A 20ª Assembleia Plenária do SECAM, de 28 de julho a 4 de agosto, busca dar continuidade ao que a 19ª Assembleia Plenária, realizada em julho de 2022, determinou aos bispos católicos da África. Passemos agora à reflexão para este 18º Domingo do Tempo Comum com Silvonei José.
Um homem que trabalhou com inteligência, competência e sucesso vê-se obrigado a deixar tudo em herança a outro, quem nada colaborou. Também isso é ilusão e grande desgraça, nos diz Coelho, autor do Eclesiastes. E a solução proposta por ele é comer, divertir-se, enfim, um moderado aproveitamento de tudo o que a vida oferece. A resposta que satisfará plenamente nossa inquietação virá de Jesus, no Evangelho. Em Lucas, um homem rico, ao ver que sua fazenda produz bastante, fica muito feliz e planeja não uma redistribuição de sua produção com seus empregados, mas encontrar um lugar para armazenar mais. O fazendeiro é louco, pois construiu sua riqueza sobre o suor de seus empregados e agora deseja descansar sobre o trabalho e o sofrimento de outros, sem nada partilhar. Jesus termina o relato desse caso dizendo que tudo o que ele armazenou ficará para outros, já que sua vida será pedida naquela noite. Os bens tomaram conta da vida daquele homem e ocuparam o lugar de Deus, da família e dele mesmo. Por outro lado, o que acumulou não pode ser chamado de vida, pois a vida se destina a todos, e ele acumulou só pensando em si mesmo. O pecado do homem rico não está em ser rico, mas no fato que trabalhou exclusivamente para si e não se enriqueceu aos olhos de Deus. Jesus faz o alerta não apenas aos ricos, mas a todos aqueles que só trabalham para si mesmos. Mesmo um estudante de um curso supletivo que estuda à noite com muito sacrifício e só pensa em desfrutar a vida no futuro, é destinatário dessa parábola, porque, apesar de ser pobre, tem um coração de rico. Deixou-se levar pelo egoísmo. A segunda leitura nos dá a indicação de como deve ser a vida daqueles que desejam trabalhar com sentido e quais deverão ser seus valores. Se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às terrestres. Mais adiante, Paulo nos incentiva a fazer morrer em nós aquilo que é terrestre: imoralidade, impureza, paixão, maus desejos e a cobiça, que é idolatria. O emprego de nossa vida com seus dons e suas potencialidades, deverá ser realizado com um objetivo maior do que a simples satisfação mundana e a simples saciação de nossas necessidades básicas. Tudo isso acabará. Será dissolvido pelo tempo, a doença, as traças e a morte. Nada ficará de lembrança. Até nosso nome, com o tempo, desaparecerá. De fato, tudo ilusão. Apenas o uso de nossas potencialidades, de nossa vida em favor do outro, em favor da realização do reino de Deus, dará sentido ao nosso esforço e transformará tudo de material em imaterial, de imanente em transcendente, de meramente humano em divino. A eternidade está na dimensão da partilha, do nós, do outro. O homem busca a face do outro, de Deus, que é Trindade, a comunhão. O homem busca a face de Deus, a comunhão eterna com o outro. Só isso o sacia. Só isso lhe dará a perenidade que é desejada na profundidade de seu ser. Abrir-se ao outro é abrir-se a Deus. E abrir-se à felicidade eterna.
E agora o especial de Antônio Cardoso na canção e a prece, intitulado Uma Canção Sacerdotal.
Foi escolhido para servir-te e para amar-te, meu irmão. Meu coração se dividiu entre o meu ser e o teu ser em comunhão. A vida colocou-me frente a frente com um reino que eu sonhava e era minha vocação. Eis-me aqui, Senhor, para servir. Eis-me aqui, Senhor, no teu altar. Celebrar a vida e a vida em comunhão. A minha vida eu quero te entregar. E assim é o sacerdote, que deixa seus pais, seus irmãos, deixa sua família para se tornar família na vida de uma comunidade, na vida de uma diocese, na vida da igreja. E o sacerdote é por excelência aquele que, com testemunho do desprendimento, com testemunho da humildade, caminha como Jesus, fala como Jesus, ama como Jesus. É preciso que cada um de nós, paroquianos, estejamos sempre em oração por aqueles que estão ali, esse testemunho de amor. Eis-me aqui, Senhor, para servir. Eis-me aqui, Senhor, no teu altar. Celebrar a vida e a vida em comunhão. A minha vida eu quero te entregar. Me fiz um sacerdote para ser como Jesus. Eu quero iluminar-te e receber a tua luz. A cruz que eu abracei é tua cruz, ó meu irmão. Se for preciso dar a vida, é minha vocação. Eis-me aqui, Senhor, para servir. Eis-me aqui, Senhor, no teu altar. meio da multidão, caminhando com o povo, tendo toda a atenção e o cuidado contra todo tipo de ganância, contra todo tipo de ilusão. Porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens, é o que o Evangelho hoje deixa claro. E o sacerdote nos dá esse rumo, esse prumo, essa direção para o teu reino, Jesus. Abandonei a minha casa e os meus pais para lutar por muita gente que não tem uma família, um grande amor, nem mesmo lá. Não fui indiferente ao teu chamado, meu Senhor. Conserva-me na graça do amor. Eis-me aqui, Senhor, para servir. Eis-me aqui, Senhor, no teu altar, celebrar a vida e a vida em comunhão. A minha vida eu quero te entregar. Oremos sempre para que o sacerdote seja sempre um tesouro no altar. Pão que parte e se reparte, instrumento de salvação. Amém.
Amigo ouvinte, chegamos ao final desta edição em língua portuguesa do noticiário da Rádio Vaticano. Obrigada pela sua audiência e nós contamos novamente com você amanhã, neste mesmo horário.